Fadista. A paixão pelo fado em entrevista. Com Odete Fernandes, à sexta-feira, entre as 23 e a meia-noite. Só na rádio que nos liga. Coração Fadista.
Boa noite, queridos ouvintes. Eu sou Odete Fernandes e tenho o prazer de estar na vossa companhia com o nosso diretor de antena da Rádio Alfa, Jorge Leandro. Nesta sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023, vamos descobrir mais um lindo coração fadista. E a nossa convidada é a Matilde Cid, que vamos ouvir agora mesmo com Porquês Fado Sem Pernas.
Jeito, quando fico mudo ou sem jeito, cantado sou a melhor. O que sentimos no peito, cantado sou a melhor. O que sentimos no peito, cada dia, cada hora, são versos de uma cantiga. Cada dia, cada hora, são versos de uma cantiga. Vividos pela vida fora, num sentir de rapariga. Vividos pela vida fora, num sentir. Rapariga, de certeza que é paixão o que penso, o que sinto. De certeza que é paixão o que penso, o que sinto. Por orgulho ou pretensão, às vezes sei que te minto. Por orgulho ou pretensão, às vezes sei que te minto. Talvez seja desta vez, quando me ouvires a cantar. Talvez seja desta vez, quando vires a cantar. Saibas então os porquês de não me ouvires a falar. Saibas então os porquês de não me ouvires a falar.
Este é o primeiro tema do mais recente disco da Matilde Cid, que foi lançado há poucos dias. Este novo álbum chama-se Desassossego. E o tema Porquês Fado Sem Pernas, que acabamos de ouvir então para abrir este programa do Coração Fadista de hoje, representa bem, ao meu ver, a fadista que é a Matilde e a fadista que vamos descobrir ao longo do nosso programa. Uma fadista com uma grande sensibilidade e com uma linda identidade que preserva sempre o fado tradicional, mesmo dando-lhe um toque mais moderno. Porque não ouvirmos, mesmo antes de começarmos então a nossa conversa com a Matilde, o segundo tema deste novo disco, que tem por nome Fado Rita, Fado Louco.
Não vestas de preto a dor, nem chores porque parti. Põe luto pelo nosso amor, põe antes luto por ti. Põe luto pelo nosso amor, põe antes luto por ti. Veste de branco laçador, de verde azul encarnado. Sempre vestiste de cor. Morria a teu lado, sempre vestiste de cor. Quando eu morria a teu lado, negra só a falsidade, que é todo um ser ou não ser. É como a chama que arde, sem ganhar. Trala de branco vestida, morte, só morte, a verdade. Nesta mentira da vida, morte, só morte, a verdade. Nesta mentira da vida.
E agora sim, vamos receber a nossa convidada desta noite. Bem-vinda, Matilde Cid. É um prazer receber-te aqui no Coração Fadista da Rádio Alfa para nos apresentares o teu mais recente disco, o teu segundo disco, que é Desassossego. Olá, boa noite.
Olá, antes de mais, boa tarde a toda a comunidade portuguesa de Paris, não é? Que é especialmente a quem vocês se dirigem. E obrigada a vocês que fazem este trabalho de passar, continuar este legado fadista e mostrar, continuar a mostrar os novos trabalhos do fado. Isto tem que ser, tem que se manter viva esta nossa tradição tão, tão bonita e tão boa que é o que eu faço. É verdade, então gravei um segundo disco, como disseste bem, e estou muito contente com o resultado, estou expectante, porque é sempre uma incógnita, não é? Nós fazemos estes discos e gravamos e temos o trabalho de repertório e escrevemos as letras e depois não sabemos bem como é que as pessoas vão rever ou não, se aquilo vai tocar no coração de alguém, mas ficamos sempre com essa expectativa do feedback dos ouvintes, digamos assim.
Disseste a palavra mágica, a palavra coração, e eu tenho a certeza absoluta que o teu trabalho vai chegar ao coração dos ouvintes da Rádio Alfa. Lembro aos nossos queridos ouvintes que o primeiro disco da Matilde Cid foi editado em 2019, chama-se Puro. E aliás, apenas para recordar também que o teu primeiro disco foi nomeado a melhor disco nos Prémios Play, também Prémios da Música Portuguesa em 2020, isso é
É
alta
verdade.
pressão. Estamos à espera então de grandes coisas também para o disco Desassossego. Vamos ter a oportunidade ao longo do nosso programa Coração Fadista de percorrer uma boa parte dos temas que fazem parte desse novo disco, mais precisamente nove temas. Vamos ouvir nove temas, nove, achei o número interessante, nove também. Como se fosse, portanto, como o número não é de meses que a mamãe espera para ter o filho,
Exato, exato.
porque ter um disco, de certa forma, é como ter um filho, e sobretudo no teu caso, porque se notarmos bem, tu lançaste Puro 10 anos depois de iniciar a tua carreira fadista. E
É
agora, 4 anos depois de Puro, portanto, após a pandemia, essa fase toda de introspeção, não é? Ofereces então ao teu público este novo disco tão esperado, Desassossego.
verdade. É mesmo isso que tu disseste, Ivan. Não, eu já tenho filhos, não é? Eu tenho uma filha, obviamente que acho que a comparação é metafórica, mas realmente o fazer um disco e tudo isto é quando vem cá para fora, é realmente a sensação pode-se dizer que pode ser quase um filho, porque realmente nós depositamos ali tanta, tanta dedicação, tanto amor e tanto toda a nossa alma e o nosso corpo que depois acaba por ser um bocadinho de nós que anda aí a circular, não é? Pelas casas e pelas mãos das pessoas e pelos ouvidos das pessoas, e é mesmo, eu acho que este disco é muito. Eu não em particular, mas eu acho que os artistas quase todos imprimem muito do seu ser, não é? Nas suas obras. Também até os pintores, que todos nós, se não for assim, acho que as coisas não ficam honestas. E este disco realmente foi idealizado. Começou a ser pensado um bocadinho por necessidade, não é? Porque nós estávamos enfiados em casa e tu lembras-te bem como foi. Isto parece que foi noutra vida, mas foi há bem pouco tempo que ficámos encerrados em casa sem poder sair, nem sequer para ir ao café. Portanto, houve muita gente que deixou de poder ver quase a luz do dia. Eu tive a sorte de estar no Alentejo, que me permitiu ter ar livre e ter uma paisagem desafogada, mas a solidão e esta questão de estar impedida de trabalhar e de cantar e de não saber especialmente como seria o meu futuro, que até isso foi uma incógnita para mim, porque nós pus a hipótese de ter que deixar de cantar, não é? Porque realmente não sabíamos quando isto aconteceu, quanto tempo é que poderíamos ficar fechados dentro de casa, quanto tempo é que as artes iriam ficar canceladas, quanto tempo é que não poderia haver público, e sem público não há nada. Para mim não faz sentido, não é? Eu acho que para qualquer. Não, a música e a arte é uma partilha e tem que haver pessoas que a consumam e que se revejam nela, e se isso não houver, não faz sentido nenhum. Portanto, foi um bocadinho por aí. Eu estava enfiada em casa, e eu quase que me obriguei a fazer alguma coisa, e foi uma necessidade extrema para me sentir viva e para me sentir útil. E pronto, e saiu depois, quando acabou. O isolamento e começámos isto tudo, já tinha ali um bocadinho das coisas mais ou menos pensadas, alinhavadas, e depois, claro está, que foi o quanto foi, já vinha com embalada, digamos assim, de trás, e foi o continuar, e pronto, e depois já foi fácil. Acho que sempre o difícil é o arrancar. E eu já estava mesmo na altura de fazer um segundo disco. Queria muito ter mais um disco onde tivesse mais Matilde, tivesse eu mais crescida como artista, porque eu sinto que estou mais crescida. Acho que nós todos, quando começamos um caminho em qualquer área e qualquer profissão, há um crescimento. E eu, neste segundo disco, eu sinto que estou mais madura, mais crescida, já escrevi mais, já compus. Portanto, isto tudo é uma caminhada. E no próximo disco, ainda, com certeza, acho que ainda vou compor mais e escrever mais.
Estamos à espera então, mas vamos continuar então a falar do segundo disco, por enquanto, que está aqui bem presente e foi lançado há poucos dias, já que explicaste. Uhum. Bem, efetivamente, de uma certa forma, este disco era uma parte de ti, vamos tentar tratar com muito carinho essa parte. Os ouvintes da Rádio Alfa já conseguiram descobrir os dois primeiros temas deste novo disco, não é? Porque és o Fado sem Pernas e o Fado Rita, Fado Louco. Portanto, os dois primeiros temas do disco, sim, porque eu gosto de mencionar isso, porque quando eu apresento um disco aos nossos ouvintes, gosto sempre de seguir a ordem do
alinhamento.
Sei que, de uma certa forma, esta ordem foi estudada a rigor e com muita atenção. Foi. E revela também muito sobre o artista. Portanto, vamos continuar a ouvir alguns temas do teu disco, mas sempre seguindo precisamente o alinhamento que tu decidiste dar a esse disco. Queres comentar o que acabei de dizer? Ou podemos...
Quero, olha, primeiro, se me permitires, gostava de, lá está, isto falar, dizer que o disco é nosso e temos sempre grande parte do nosso ser e da nossa pessoa nele impressa. Esse primeiro tema, a minha ideia, e eu acho que o meu sonho é isto do fado, e tu que já percebi que sabes de fado e que estás, não sei se até cantas fado e tens esta vivência e convivência com o fado. O fado é algo que nos apaixona, e quando apaixona fica, é difícil a sair dali, pelo menos eu sinto isso. E eu apaixonei-me muitíssimo pelo fado e por esta música, não só, era uma música, um tipo de canção e de abordagem e de estética que eu sinto que... explica muito bem o que nós sentimos, ou seja, quem ouve, nós dizemos muito bem, expressa muito bem os sentimentos que nos vão na alma, e se queremos dar uma mensagem, qualquer que seja o fado, é aquele melhor que serve a palavra. E eu, na altura que comecei a escrever, eu gosto, o Fado Sem Pernas é um fado muito, muito antigo, que eu ouvi, a primeira pessoa que, há muito pouca gente tenha gravado esse fado, e as gravações, as primeiras que existem, é da Ercília Costa, imagina tu, no princípio do século XX.
Incrível.
E nem estava pronto daquela forma de cantar, daquela altura, daquela forma de abordagem, que não tem nada a ver com aquilo que cantamos, como cantamos hoje o fado. Mas então, eu gostava muito do Fado Sem Pernas, e que tinha umas quadras que falavam exatamente, pronto, um bocadinho daquilo que é a dificuldade que neste caso até sou eu que tenho de verbalizar quando as minhas emoções, percebes? E então fiz um bocadinho uma brincadeira, uma analogia engraçada de que é realmente mais fácil quando dizemos as coisas a cantar, as coisas tornam-se numa leveza, até ficam com uma leveza maior e é tudo mais fácil. E depois o fado louco, que é confuso porque diz fado Rita e depois fado louco, mas é mesmo assim, porque quem escreveu este fado foi uma Rita. E então terá posto o nome do fado Rita. Mas a música é do Fado Louco, do Alfredo Marceneiro. E foi um fado que eu fui roubar, passo a expressão, roubar do repertório da Maria Teresa Noronha, que foi literalmente a minha maior inspiração fadista. Foi aquela fadista que me fez querer a seguir esta vida e deu-me fez brotar em mim um grande amor e uma grande paixão pelo fado, Maria Teresa Noronha.
Muito obrigada, pelos comentários super interessantes, e efetivamente explicam bem também a fadista que és realmente, e vamos ter a oportunidade de descobrir ao longo da nossa conversa, guardando efetivamente a base tradicionalista, a tua maior referência de fado efetivamente é incrível, mas trazendo a tua própria personalidade e a tua própria modernidade ao fado. E para te conhecer melhor, já que estamos a conversar aqui pela primeira vez para os ouvintes da Rádio Alfa. Eu queria que muito rapidamente falássemos também um pouco da tua infância. Vamos evocar uma Matilde Cid mais madura, não é? Mais experiente ao nível de fado, mas fala-me um pouco, fala-nos aliás um pouco da tua infância. Nasceste em Estremoz, não é?
Olha, eu sou alentejana. Nascida porque no Alentejo até quando eu nasci não havia maternidades, não é? Uhum. Portanto, eu vim só nascer a Lisboa e fui criada no Alentejo. Depois, entretanto, eu tive uma saída, os meus pais emigraram também, os meus pais emigraram para Macau durante 6 uhum. anos, ali num período de, na minha, entre os meus 10 e os 15 anos, e depois voltei outra vez.
Mas uma idade, uma idade importante, não é? 10 aos 15.
Muito importante, muito importante.
Uma formação de mulher, de uma certa forma.
Muito
não
importante,
é?
Muito importante, e foi algo para mim que me imaginei, eu dos 9 aos 15 anos, claro que quando voltei a Estremoz, vinha com aquelas, como se diz, as hormonas todas aos saltos da adolescência, pois. E fiquei muito revoltada com os meus pais, porque isto não se faz, eu deixar os meus amigos e mudar de escola, e então aquilo foi um bocado dramático, mas quer dizer, isto são coisas todas que nos fazem parte da vida. Mas isto para dizer, voltando ao meu crescimento, eu cresci numa família numerosa, somos 4 irmãos, e todos muitos com muita tendência para a música. Havia jeito no geral, amadores, não é? Ninguém seguiu o conservatório, nem tão pouco, mas tínhamos sempre pianos e violas em casa e tocávamos todos. Eu não, eu só cantava, mas os meus irmãos tocavam piano e viola, tudo de ouvido. Portanto, era uma coisa presente na minha vida, a música, e fui criada num ambiente amoroso, que tem com uma família espetacular, os meus pais fantásticos, e isso também depois, mais tarde, acho que me ajudou também nas decisões que tive que tomar. Eu acho que fui de alguma forma, nós somos aquilo que semeamos, que semeiam-nos uma sementinha, não é? E depois lá está, depois nós continuamos a nossa vida. Mas pronto, basicamente, cresci em Estremoz, depois fui para a faculdade em Évora, e foi em Évora que comecei a cantar numa primeira casa de fados, que me contrataram durante o período académico e durante a faculdade, uma única casa de fados que existia em Évora, e fui contratada 2 vezes por semana, e aí começou o meu caminho, que era meio que hobby, percebes? Não foi nada que eu, porque eu estava a tirar um curso, eu tinha um bocadinho medo do que era esta vida da música, o que é isto de viver da música? Não por pressão dos meus pais, zero, porque há realmente pais que dizem não vais ser artista, porque são... Não foi nada, era eu própria que tinha um bocadinho apreensão em relação à vida artística, por saber que se calhar não me ia dar uma estabilidade.
Desassossego.
Exatamente, pronto. E pronto, mas mais tarde, realmente há coisas que não há como evitar. Tirei o meu curso certinho e tal, e o conhecimento, como diz o outro, não ocupa lugar. Tirei o meu curso, acabei o curso e depois ainda estive a trabalhar, sei lá, 1 ano ou 2, não sei, já não me lembro bem, mas não, um bocadinho mais, mas depois mais tarde há coisas que nós não conseguimos, não vale a pena tapar o sol com a peneira, como se diz na minha terra, e realmente é ser paixão e uma vontade, tudo isso se reúne, mais vale nós seguirmos o coração, porque a vida é tão curta, e imagina daqui a 40 ou 50 anos eu olhar para trás e pensar porque é que eu não fiz isto ou não fiz aquilo, e eu jamais quero ter esse sentimento, sabes?
Entendo-se muito bem, e já ligaste a tua infância e o teu início, não é, da tua carreira fadista, com muita alegria, de uma certa forma. Alegria é também uma palavra que está no tema, não é?
É verdade.
A outra face da alegria, fado súplica. Fala um bocadinho deste tema.
Olha, este tema, a letra é uma beleza. Eu acho, mas lá está, nós também fazemos isto sempre à nossa medida, não é? Esperando que os outros também gostem. Esta letra eu ouvi da Teresa Tarouca, não neste fado. Ela cantava isto noutro fado, que não o fado súplicas, salvo erro, era no fado Zé Grande. Uhum. E, entretanto, eu ouvi este poema e adorei, porque de alguma forma, na minha vida, revi-me naquela letra e até tive experiência, adorava ter sido eu a escrever isto. E pronto, e achei que, como mexeu comigo, quando ouvi as coisas, quando mexem comigo, eu não me esqueço. E então, olha, decidi gravá-lo.
Então vamos ouvir a outra face.
Vamos ouvir. Muito
obrigada.
Por ti cheguei a amar o desumano e fiz da minha angústia amor total. Vi florir primaveras todo o ano. Nunca ninguém te amou com amor igual. Vi florir primaveras todo o ano. Nunca ninguém te amou com amor igual. Por ti bastava a sombra fugidia do teu olhar no meu insatisfeito. E tudo o que eu não tinha pressentia, como quem tem dois corações no peito. E tudo o que eu não tinha pressentia, como quem tem dois corações no peito. Por ti reinventei lindas palavras, nas mãos tive ouro e estrelas, só por ti. E nada te bastou, nada aceitavas, mas roubaste o melhor que havia em mim. E nada te bastou, nada aceitavas, mas roubaste o melhor que havia em mim.
Fadista, com Odete Fernandes.
Só na rádio que nos liga.
A fadista Matilde Cid é a nossa convidada esta noite no programa Coração Fadista. Matilde, está tudo bem? Estás bem?
Está tudo ótimo.
Fantástico. Matilde, vamos ter o prazer, efetivamente, de te conhecer melhor aqui esta noite. E este disco revela o teu lado mais criativo, não é? Mostras, portanto, o teu talento de compositora, também de autora, de algumas letras e músicas deste disco, como, por exemplo, Em Dia Não.
É verdade. Olha, eu descobri este gosto pela escrita por causa do fado. O fado foi o grande culpado, porque tive vontade de o fazer quando comecei a cantar fado, tive vontade de começar a cantar letras minhas, sabes? No fundo, contarmos a nossa história através da música. E então comecei a escrever. No primeiro disco já tinha duas coisinhas minhas, ou três, já não me lembro bem, e deste tenho mais. E pronto, acho que, como te estava a dizer há bocado, acho que quanto mais para a frente andamos e quanto mais caminhamos, mais estes impulsos e estas vontades vêm ao de cima, porque é natural que queiramos deixar a nossa impressão como pessoas e como seres em cada obra que fazemos. E pronto, este Dia Não, que é do Rão Quiau, não sei se sabes quem é, deves saber com certeza. O Rão Quiau é um flautista que eu amo, admiro imenso. Às vezes ia só à mesa de frades para ouvir, e é onde ele toca as segundas-feiras. E entretanto, houve um dia que estava lá a ouvi-lo e de repente ele começa a tocar e vem-me assim à cabeça uma frase assim solta. E eu agarrei no telemóvel, escrevi logo o que é que me estava ali a suscitar aquilo, e cheguei a casa e olha, escrevi este dia não, que no fundo é uma coisa muito. Acho que acontece muito a toda a gente, é isto só para te contextualizar da letra deste fado, é muito o que se passa com a. Com, aquela sensação do não é propriamente estar deprimida, porque não é de tudo isso, mas é uma necessidade de estar só. Este estar só, às vezes, é só para haver um discernimento, para pormos as coisas no lugar, para arrumar a casa leia-se a nossa cabeça, não é? E estarmos, no fundo, é algo que precisa de ser contrariado, e eu. Menos falo por mim, quando quero sair desse caos, às vezes preciso de estar só. E não é por. Não é para magoar ninguém de todo, e às vezes até tenho sido mal interpretada por causa disso, não é para magoar ninguém, nem para. É só mesmo uma necessidade minha. E pronto, e eu até com o meu marido, às vezes tive que lhe explicar, porque não é de todo para. Achar que ele tá, que eu estou zangada com alguma coisa, mas eu tenho muita necessidade às vezes de estar sozinha e faz-me muito bem e deixar de ouvir ruído, percebes? Nós hoje em dia vivemos em ruído constantemente, ou o telemóvel, ou nas grandes cidades é uma barulheira constante, e às vezes o estar só e em silêncio é um bocadinho perturbador, mas é uma perturbação que depois é boa, porque sais dali com mais força, digamos assim.
No teu caso, não tens mais para oferecer aos outros também, não é? Portanto.
Exatamente, exatamente, exatamente.
Então vamos ouvir este dia, não?
Vamos, sim, senhora.
Deixa-me estar. Saber de mim. Deixa-me estar. Amanhã, outro dia, talvez por ti sorria. Não me julgues, por favor, e não me leves a peito. Desculpa este meu jeito de mostrar o meu amor. Tu deste-me o teu melhor. Eu usei-te o meu coração. Contigo seja o que for, deixa-me estar. Hoje não estou para ninguém. Vou contemplar, quero ver mais além. A solidão é tão boa companhia para me encontrar também. Não me julgues, por favor. Desculpa este meu jeito de mostrar o meu amor. Tu deste-me o teu melhor. Eu dei-te o meu coração. És fogo ardente, és paixão. Contigo seja o que for. Por favor, leves a peito. Desculpa este meu jeito de mostrar o meu amor. Tu deste-me o teu melhor. Eu usei-te o meu coração. És fogo ardente, és paixão. Contigo seja o que for.
Matilde, para escrever, precisas estar num dia sim ou num dia não?
Olha, eu confesso que eu escrevo mais quando não estou assim muito para cima. Mas eu acho que lá está, isto tem a ver com a eu uma escrita no geral, preciso estar assim meia pensativa e contemplativa para estar mesmo concentrada na escrita. De qualquer forma, acho que é uma coisa que lá está, que eu tenho que começar a se tenho este gosto da escrita, era como o Tiago Torres da Silva. Eu houve um dia que lhe perguntei: olha lá, mas como é que tu consegues escrever? Como é que consegues escrever assim? Pede-te uma coisa e escreves. Tipo, como é que tens inspiração? Porque eu ainda sou muito trabalho muito ainda na à boleia da inspiração. E ele disse: oh, Matilde, isso é uma coisa que se trabalha. E eu disse: por isso é realmente, eu agora, Matilde, tenho que trabalhar nisso, que é obrigar-me a escrever. Hoje vou escrever. É um trabalho, digamos assim. Mas eu ainda estou na fase de precisar muito de inspiração para ter aquele ímpeto e olha, hoje vou escrever, porque ouvi, e eu digo várias inspirações, digamos assim, a ouvir um fado que gosto, diz, ai que giro que isto é, vou escrever uma letra. Mas tem que haver um motivo. Não é tipo, eu hoje chego, vou sair, vou buscar a minha filha em casa, hoje vou escrever um poema, não. Não, não é nada de todo assim, infelizmente, mas há de ser.
Essa escrita é sempre algo que me fascinas, e já equivocaste o Tiago, salvo ele da minha parte, acho que nunca escreveste para outro fadista ou outro cantor.
Eu não.
Ok, não. Quando escreves é mesmo para ti, portanto...
Não, é uma coisa, no fundo é um diário cantado, eu acho que é um bocadinho isso, mas eu acho que isto são tudo por fases, sabes, eu sinto que quem escreve tem um bocadinho esse caminho de começar a escrever tipo diário e depois libertar-se um bocadinho das suas vivências e começar. Eu espero um dia conseguir escrever para outra pessoa. Eu neste momento ainda não me sinto preparada. Acho que é tudo tão, tão meu, tão, tão pessoal e tão, que eu acho que ficaria estranho eu ouvir aquilo cantado da boca de outra pessoa.
Daqui a alguns meses, não é? Seria tempo, a Matilde, ofereces um tema, não é? Outro fadista, outro artista. E é tempo também de ouvir outro tema do teu disco. É tempo de pagar o fado Morninha. Podemos descobrir?
Claro que sim. Esse fado é de uma senhora que ainda é minha parente, que se chama Maria Manuel Cid. É uma grande, grande poetisa. Eu não sei se tu conheces.
Sim, por acaso descobri graças a ti, porque fui.
É uma grande poetisa. Se quiseres e se tiveres interesse nisso, eu até posso fazer chegar um livro de poemas dela, que tem coisas lindas.
Com todo gosto.
É uma poetisa muito virada para a vida do campo, porque ela era ribatejana e então fala muito da lesíria, aquele fado que é o verdes campos, verde vida.
Uhum.
É uma beleza, que foi ela que escreveu. E depois tem assim, ela sendo uma senhora, ela já morreu há muitos anos, mas sendo uma senhora já de uma época que não foi a minha, depois tem umas coisas escritas que realmente ela tem, eu até acho que ela deve ter escondido, porque realmente aquilo que nós escrevemos, sabendo que é alguma coisa que está dentro do nosso coração, e quando a escrevemos pode suscitar, especialmente em determinadas épocas, as pessoas olharem de lado, tipo, uma senhora casada e com 4 ou 5 filhos, imagina estar a escrever coisas sobre amor ou sobre dons, e ela escreveu muito sobre isso, e então este fato que eu achei piada e gostava de falar sobre ele, porque parece assim uma coisa levezinha, mas fala de uma coisa que para mim, como mulher e como e como pessoa, foi sempre nas relações uma coisa muito muito importante, é o beijo. O beijo, eu acho que banalizou-se o beijo de uma maneira que não devia ter feito, porque realmente é o começo de tudo e dos grandes amores, e quando um beijo, e até quando há mais frieza nas relações, os beijos são a primeira coisa a sentir-se, que as pessoas estão mais distantes, ou não é? Portanto, e este fado fala sobre o beijo, alguma coisa que é dada de alguém e depois, passado não sei quanto tempo, é devolvida, de tipo, olha, já não quero, porque realmente foi uma forma não muito, muito honesta, e então esta personificação do beijo, achei piada esta temática.
Vim trazer o beijo que me deu.
tempo de pagar o que devia. E mesmo que este beijo já não preste, eu tinha de pagá-lo qualquer dia. E mesmo que este beijo já não preste, eu tinha de pagá-lo qualquer dia. Devolvo ao coração que já não sofre a joia que guardei com tanto medo, guardada no meu peito como um cofre, para ninguém saber o teu segredo. Guardada no meu peito como um cofre, para ninguém saber o teu segredo. Venho entregar agora o que quiseste em minhas mãos de pôr para guardar. Vim trazer o beijo que me deste, que outros beijos guardei em seu lugar. Vim trazer o beijo que me deste, que outros guardei em seu lugar. Vim trazer o beijo que me deste, que outros beijos guardei em seu lugar.
Sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023, queridos ouvintes da companhia da Rádio Alfa e da Casa do Fado, coração fadista, porque é assim, estás bem a nossa casa ou não, Matilde?
Eu estou otimamente a adorar a conversa e fico mesmo muito feliz por saber que já chegou até ti este meu trabalho e que agora estamos a vir aqui à conversa, não poderia estar mais feliz.
Muito obrigada, Matilde, sido por ser a nossa convidada desta noite. E já que estávamos a evocar as casas de fado, por que não falares um pouco efetivamente sobre a tua presença também nas casas de fado? Começaste a cantar na casa do Mariquinhas, acho eu, não é?
É verdade.
Foi esta grande primeira experiência portanto, de fadista ao vivo. Importante para uma fadista na sua formação continuar a cantar em casas de fado?
Olha, eu para mim, e a minha opinião vale o que vale. Eu acho que é toda a escola, ou seja, a formação de um fadista tem que vir daí. Não há outra forma de aprender, não há outra forma de conseguir alcançar a linguagem e a estética fadista, senão que não seja pela casa de fados. Agora, também é legítimo, não o meu caso, que eu ainda, graças a Deus, ainda posso ir às casas de fado, porque me é permitido. Imagina agora, imagino que uma Carminho não consiga, não é? Porque realmente são vidas totalmente loucas, com viagens para lá e para cá, e não dá de repente ir a uma casa de fados. Eu ainda posso, graças a Deus, mesmo tendo meus concertos, mas não tenho assim esta loucura de vida, e faz-me muito bem, sabes? Faz-me muito bem, porque é realmente uma troca de experiências, tanto com o público como os músicos, completamente diferente do que é num concerto. Não tem absolutamente nada a ver, e se não fosse as casas de fado, realmente, e eu isto, digo isto com toda a certeza, o fado já estaria, não morto, moribundo. Porque realmente quem tem levado o fado muito às costas e bem, são as casas de fado, e é onde realmente o público pode ir experimentar o fado. O público que nunca ouviu fado na vida e vem a Lisboa e de repente é confrontado ali com um tipo de música que nunca ouviu, e depois daí para a frente começa a consumir, tanto outros fadistas, outros... Portanto, no fundo é um veículo, daí também a sua importância.
E precisamente quando frequentaste as casas de fado, nomeadamente o Senhor Vinho, por exemplo, tu conheceste vários fadistas e frequentaste muito a Maria da Fé, grande fadista, não é? Que os ouvintes da Rádio Alfa conhecem bem. Qual foi o maior conselho que te tenha dado uma pessoa como Maria da Fé?
Olha, eu tive várias. A Maria da Fé foi uma delas. A Maria da Fé é uma senhora muito, muito querida e muito generosa, para além de ser uma grande fadista. E tem muito gosto em ajudar e dar a mão às novas gerações, não é? Digamos assim, porque ela, mal ou bem, a Maria da Fé deve, se não tem 80 anos, deve estar lá perto e tem uma experiência que nós, nenhum de nós, da minha geração, tem, não é? E a Maria da Fé era... Olha, dizia-me várias coisas. Uma delas era, que eu acho que guardei para mim, para a minha vida, ela: Matilde, tens que escolher sempre um fado para abrires, quando vais cantar, para abrir. Que é para perceberes como é que está a tua voz. E canta sempre o mesmo. Sei que se tu sentes que esse cantas bem, canta sempre esse. Porque depois dali vais perceber para a frente no espetáculo, que é que, onde é que podes caminhar. E eu nunca mais me esqueci disso. Pronto, sei lá, é alguém que é um poço de conhecimento, pela experiência que tem, como eu já disse. E outra pessoa que também foi importante para mim e que me... Foi a Maria João Quadros, eu não sei se sabes quem é, mas a Maria João Quadros era a dona da casa da Mariquinhas e também me deu imensos conselhos em variadíssimas áreas. No que respeita, por exemplo, a dizer as palavras bem, aquelas coisinhas que quando nós começamos a cantar não temos absolutamente noção nenhuma das tónicas, das palavras, pronto, essas, lá está, é termos que ir para ouvir os mais velhos, porque realmente eles sabem, como se diz, sabem da poda.
Tal como o João Braga, por exemplo, quando...
Exatamente, o João Braga foi outra pessoa que tem sido importante também, especialmente no mostrar e no ajudar as gerações mais novas, e fazia sempre questão de fazer um concerto e convidar pessoas que estavam literalmente a começar, e era alguém que estás com ele, imagina, ele ainda canta. E estou com ele e somos capazes de estar até às tantas da manhã à conversa, ele a contar histórias, de histórias fadistas, sabes? Aquelas coisas que nós não vivemos, não vivemos, mas gostávamos de ter vivido. E pronto, e também dá imensos conselhos no que respeita, por exemplo, a repertório, diz: olha, este fado é bonito, porque é que não canta? Ou aquelas coisas que os mais velhos começam a olhar para nós e até... fazem sugestões de: olha, tenho lá uma coisa gira para a Matilde cantar. Coisas assim, isto é um bocadinho ternurento, porque os mais velhos quase que tratam e levam ao colo os mais novos. E o fado tem muito isso, que é transgeracional. As pessoas todas estão próximas, os mais velhos dos mais novos, e parece que não há idade que nos afaste, porque convivemos todos uns com os outros, é uma comunidade. Não há política, não há idade, não há estrato social, não há nada. É o fado que nos une, ponto final.
Há partilha e ajuda. E o que é que sentiste quando no Teatro de São Luís João Braga apresentou-te como uma das novas vozes do fado a seguir e a acompanhar pela sua carreira? O que é que sentiste? Orgulho? Ou se calhar, portanto, o sentimento que agora sim o teu caminho estava bem, bem traçado no mundo do fado?
Olha, eu por acaso não fui aquela... Eu não fui aquela miúda muito segura, digamos assim, porque realmente há miúdos que já desde pequenos chegam aos palcos e aquilo é tudo deles. Eu não fui bem assim, eu tive muita... Eu lembro-me de ter quando o João Braga fez esse concerto, e eu pensei: ai meu Deus, esta responsabilidade, eu assim, o que é que... Então eu 3 dias depois já não estava a dormir a pensar nesse concerto, e eu ia cantar 3 fados, imagina. Ou seja, há todo... Eu lidei sempre com isto, e acho que este nome deste meu disco também é muito... muito fruto e espelho daquilo que a Matilde é como artista e como pessoa. Isto é muito, são muitas inquietações, e eu sempre fui inquieta, especialmente em relação à música. Em relação aos meus amigos e na parte social, sou a pessoa mais descontraída e divertida e super segura. No que respeita à música, já não era bem assim, porque tinha muito, muito respeito pelo fado, muito, sempre tratei o fado com pinças, tinha sempre achava sempre uma coisa muito difícil de interpretar e de... E cada vez que eu acabava de cantar, sempre pensava assim: podia ter feito melhor aqui, podia ter feito melhor ali. E lembro-me na altura que o João Braga disse isso, E eu pensei, ai, mas se eu pensar o que é que o João Braga está a dizer, ou seja, eu senti a carga da responsabilidade. E então já fui para o palco, isso já foi em 2014, já vai fazer 10 anos, imagine-se. Fui para o palco já com uma carga de responsabilidade, porque parece que na minha vida farista, e para me assumir como farista, pensei sempre na responsabilidade que isso seria, que é. Eu agora sou fadista, eu tenho que tratar o fado como ele merece ser tratado. E eu tinha alguma pânico, se calhar é uma palavra muito forte, mas tinha algum medo da falha, sim, da falha, do erro, de fazer as coisas a partir do momento em que me torno uma profissional, tentar fazer as coisas com perfeição, mas isto da perfeição na música é uma coisa impossível. Portanto, lidar com isto tudo, mas esse foi um concerto muito importante. Ele foi de uma generosidade enorme e realmente foi importante estes inputs nas nossas vidas, quando estamos a começar, para perceber que são as pequenas pessoas que se cruzam connosco, que são os sinais de, olha, é por aqui. Se calhar, se não fosse o João Braga a fazer isso, provavelmente, não sei se eu teria tido uma certeza tão grande do caminho que seria a seguir, sabes? Mas é o que é, ainda bem que aconteceu e olha, ainda bem que estamos aqui à conversa.
E por que não falarmos agora da cumplicidade que tens com o Fred Martins?
Olha, o Fred Martins, não, olha, isto, o meu disco é assim, tem fados e depois tem uma parte que não tem nada a ver com fado. Mas lá está, eu também pensei, eu não vou ser desonesta comigo, eu cantava outras coisas antes de cantar fado, antes de me apaixonar por fado, ou seja, eu não nasci, nem cresci, nem sou filha de fadista, tampouco. Eu apaixonei muitíssimo pelo fado. E o Fred Martins, o que é que se passou? Em Lisboa, há um rapaz, um homem, que é o Pierre Aderne. O Pierre Aderne é um brasileiro que vive cá há muitos anos e fazia todas as semanas umas tertúlias musicais em casa dele. Era em casa dele abertas ao público. As pessoas pagavam um bilhete e era género uma soirée musical. Depois que ele oferecia um vinho às pessoas. E houve uma dessas serões que eu conheci o Fred e o Fred começa a cantar este poema e esta canção e eu. Olha, eu não sei, eu tive ali um. Fiquei mesmo apaixonada pela música e eu nem o conhecia de lado e eu disse: Olha, Fred, eu não te conheço, eu sou fadista e olha, um dia que eu disse, olha, vou cantar isso à minha maneira, não é propriamente a estética de música de MPB, como vocês cantam, mas eu hei de cantar à minha maneira, precisava um dia de gravar isso contigo. E pronto, e lá foi porque eu gostei mesmo deste poema e gosto muitíssimo desta canção. Achei piada porque estas pontes entre Portugal e Brasil, nós em Portugal, em Lisboa, vivemos agora muito isso, há uma comunidade enorme de brasileira em Lisboa, com belíssimos músicos e cantores e intérpretes, aliás, e músicos de violão de sete cordas. Há toda uma comunidade musical fortíssima em Lisboa neste momento. E acho que é interessante ver estas sinergias,
Abertura.
Sim, mas a língua que nos une, não é? Já viste
Claro.
bem que com um país com milhares de quilómetros de distância temos uma língua, temos a mesma língua. E pronto, e foi muito por aí essa minha parceria com o Fred, que eu achei mesmo bonito o poema e a música.
Porque o carnaval é velho. Também é velha a folia de quem nasce, vive e morre, caminhando em romaria e despindo velhos medos, vestem velhas fantasias, porque o carnaval é velho, mais velha é a luz do dia. As nuvens são velhas, como é velha a tempestade que emana do copo d'água e encharca belas cidades.
e apagando velhas brasas, velhos lagos nos invadem, porque as nuvens são velhas, mas velha é cumplicidade.
Mentiras, porque o amor é tão velho, mais velho é o som da lira. Beber no fim da festa, procurando pelo início e buscando velhos voos, surgem velhos precipícios, porque o vinho bom é velho, tão velho quanto difícil.
A paixão pelo fado em entrevista.
Só na Rádio que nos liga.
Vem, é também um tema que todos os ouvintes da Rádio Alfa já conhecem, porque já tivemos o prazer de desvendar aqui também, assim que saiu, portanto, passou na nossa rádio o Vem, um lindíssimo, lindíssimo tema que vamos ter a oportunidade de ouvir, mas eu queria mais uma vez, que já que falamos de duas grandes complicidades aqui deste álbum, que falássemos também de outra complicidade com uma linda artista, uma violinista.
É a Malu, é uma grande amiga minha e muito...
Malu Garcia, não é?
Exatamente. A Malu, sendo um talento enorme, ela decidiu há uns anos atrás, não foi há muitos, há dois ou três anos, não foi mais, lançar-se como solista. Fez o projeto dela e ela tocava naturalmente em orquestra, ainda toca, mas fez o projeto dela a solo e depois começou a frequentar as casas de fado. E quando ela começou a frequentar a Casa de Fado, há sempre aquela coisa gira das Casas de Fado que ainda hoje acontece, que é os músicos que tocam qualquer instrumento. Às vezes nós dizemos, olha, para a próxima que vieres, traz o teu violino e fazemos aqui qualquer coisa. Não é, até pode não funcionar, mas experiências, aquilo que eu estava a dizer há bocado, é tudo uma troca de experiências. E foi assim, a Mália começou a ir-me. E ela tem uma sensibilidade, lá está, próxima daquilo que eu sinto que é a sensibilidade fadista, apesar de não tocar num instrumento de fado. E tanto que ela se diz que este tema não tem nada a ver com o fado, foi uma canção que eu escrevi e compus, olha, aqui em casa, numa tarde, e depois quando acabei pensei, imaginei que o violino da Malu pudesse ficar, pudesse embelezar muito a música, e eu acho que funcionou muitíssimo bem. Realmente ela começa a tocar e eu sentia que me arrepiava, e ela tinha esse dom de mexer comigo só com o violino nas mãos, é uma coisa incrível. E pronto, foi assim. Este tema que é literalmente é um tema de amor, não é? Muito uma declaração de amor. E um convite também, quando realmente nós estamos E nas nossas vidas todos muito organizados e muito, é tudo muito pragmático e tudo muito quase robótico, às vezes precisamos de não conseguimos muito bem ouvir a voz do nosso coração. E pronto, e fala-me também um bocadinho disso, desta irracionalidade que às vezes é preciso ter para se ouvir o coração a falar. Porque se não, caso conto, de outra forma, às vezes é-nos quase impossível ouvir o que ele nos diz.
Aqui me tens para ti, com minha voz, e tu aceitas dar minha vida. Vamos só nós dois, desenfreados loucos, a pressa da partida. A vida inteira é pouco. Guardei um segredo para te contar. O amor não mede o tempo, nem espaço, nem lugar. Que nada te perturbe no verde do caminho. Que importa andar no mundo para caminhar sozinho. Vai, vai comigo, não tenhas medo. Fecha os olhos, segue o instinto do coração. Meu amor, confia, estou louca de paixão. Triste é viver à procura de razão. Os olhos cegos, o instinto do coração. Meu amor, confia, estou louca de paixão. Triste é vivermos com razão.
E é com este tema, Vem, na voz da Matilde Cid, que conseguimos precisamente perceber realmente quem é a Matilde Cid. Triste é viver à procura de razão. Já percebemos que sim, que não é o teu lema, Matilde. Efetivamente, afinal, tu vives muito seguindo sempre o instinto do teu coração.
Eu acho que sim, Odete. Sabes que não, nem sempre foi assim. Eu às vezes eu escrevo muito também para me criticar a mim própria. Ou seja, eu já fui... Eu olho para trás e já fui muito racional e às vezes uma frieza às vezes nas decisões pela racionalidade de pôr a razão à frente de tudo, estás a perceber? E realmente isso às vezes é prejudicial para nós, que por mais que sejamos seres pensantes e que se não seguirmos um bocadinho a nossa emoção, provavelmente umas pessoas azedas. E pronto, não é o meu caso, graças a Deus, porque acho que consegui de alguma forma, o fado ajudou muito neste processo de deixar-me racional e tão... e pronto, e esta canção que ouvimos agora foi um bocadinho esta síntese de mentes.
Sim, de sentimentos, mas também de uma certa forma de lema de vida, porque é outro verso também que gosto imenso, que importa andar no mundo para caminhar sozinho. Tenho a sensação, efetivamente, Matilde, que não gostas de andar sozinha até na realização deste disco, porque afinal isto é, de uma certa forma, um trabalho de equipa, uma equipa unida. Fala um bocadinho precisamente desta equipa que se juntou aqui na produção do disco, que assumiram, que vocês assumiram de uma forma total.
Foi, olha, foi uma coisa um bocadinho inédita, porque normalmente, como sabes, os discos têm sempre produtor ou não sei o quê.
Pois.
E quando eu estava a gravar o disco, a começar as gravações, eu fui falar, ou seja, isto foi aqui um bocadinho, o timing foi, lá está, e aquelas coisas que mal, são males que acontecem por bem. E eu senti realmente isso, porque houve aqui um problema de timings, de agendas, de um produtor com quem eu tinha falado, mas estava assoberbado de trabalho e não podia. Depois tentei falar com outros e às tantas dei por mim assim, pá, chega, olha, e falei com o Luís Ferreira e o Luís disse assim, ó Matilde, a gente faz isso entre nós. E eu, então a gente faz isto, então bora, vamos fazer isto. E pronto, e fizemos, e juntámos-nos e conhecemos-nos muito bem, sabes? Isso é necessário quando se faz um disco nestes moldes, é temos que nos conhecer muito bem e ter à vontade para tudo, não ter vergonha de nada, dizer que não se gosta que isto, que aquilo, que o outro. E pronto, e foi exatamente isso, juntámos-nos todos umas vezes a fazer os arranjos e a escolher os repertórios e tudo mais, o Bernardo Saldanha, que é o viola, o Luís Guerreiro, o Bernardo Couto e o Francisco Gaspar. E pronto, e lá fomos nós para o estúdio e correu tudo tão, de uma forma tão leve, boa, sabes? Foi ótimo. Foi um disco que foi trabalhoso, porque como são todos no que é o pré, mas depois o durante foi uma coisa ótima. Eles são ótimos profissionais, ajudamos, gostamos muito uns dos outros, admiramos muito uns aos outros e pronto, eu acho que isso são os ingredientes-chave para os projetos correrem bem.
E tal como uma família, vocês vão juntar-se todos, não é? Perto de Natal, no dia 18.
É verdade.
No Teatro Maria Matos.
Ai, já tenho borboletas na barriga só de pensar nisso, mas é verdade. Vou cantar, vai ser a inauguração de tudo isto, vai ser a estreia deste disco ao vivo. E pronto, estou a contar os dias e as horas para esse dia, que vai ser de muita, muita felicidade para mim.
E quem estiver por Lisboa no dia 18 de dezembro, já sabe, pode ver, portanto, a Matilde cantar ao vivo neste lindíssimo teatro. Quem não tiver a oportunidade de estar em Lisboa no dia 18 de dezembro, Matilde, tu mencionaste há pouco que continuavas a cantar ao vivo nas casas de fado.
É verdade, eu canto numa casa de fado, a do Luís Guerreiro, é aquela que eu tenho mais frequência. Eu também vou é um facto que às vezes vou à mesa de frados, ou seja, o elenco do que eu faço parte é do Fado ao Carmo, do Luís Guerreiro, Rodrigo Costa Félix.
À quinta-feira, não é?
À quinta-feira, exato. Mas eu, assim, a seguir este concerto, eu acho que para o ano, se as coisas correrem bem, eu depois hei de ter concerto, hei de ter marcação de concertos e espero mesmo que este disco seja bem aceito pelas pessoas e especialmente pela comunidade portuguesa. E estão já desde já convidados para irem ao Fado ao Carmo, que é uma, não sendo facciosa, mas eu acho que é uma das melhores casas de fado de Lisboa, onde o espetáculo é excelente, é uma casa muito honesta naquilo que faz.
Matilde, eu adorava conversar contigo toda a noite.
Obrigada.
Cidade incrível. Vamos acabar este programa Coração Fadista. Por que não escolheres tu o fado que vai fechar então este Coração Fadista do dia 24 de novembro?
Acho que devíamos acabar com um fado bem antigo e bem tradicional, para que nos transporte para aquilo que são as raízes fadistas, e o fado de Proença, que é um fado já bem conhecido da comunidade e que é muita gente que já o celebrizou, e com uma letra minha que se chama Inesperado, e espero que gostem. Isto também é um bocadinho uma experiência quase posta na escrita. Como eu te disse anteriormente, isto é a vida cantada, e pronto, e gostava que ouvissem no fado de Proença, que está brilhantemente tocado e interpretado pelo Bernardo Couto, fez um belíssimo trabalho, gostava que ouvissem.
Então vamos ouvir, e muito obrigada mais uma vez, Matilde, pela tua companhia esta noite no Coração Fadista.
Obrigada eu por ter estado desse lado, espero que este bocadinho tenha sido bom para vocês, conhecerem mais um bocadinho da Matilde Cid. E espero-vos em Lisboa ou em Paris, quem sabe, um dia que possamos estar juntos e partilhar este amor que temos pelo fado.
Falas ao ouvido, às vezes sem perguntar, por dar um coração adormecido. Às vezes, sem perguntar, o amor vem acordar um coração adormecido. Não consigo ver quem sou, nem sei bem para onde vou. Meu amor, ainda é cedo. Cantei, chorei, fugi. Foi assim que cobri. Não te quero só por medo. Cantei, chorei, fugi. Foi assim que descobri. Não te quero só por medo. Penso em ti a toda hora. Penso em ti pela noite fora. Não me acordem nunca mais. No meu sonho há liberdade. Não há ódio nem maldade. Quero ir para onde vais. No meu sonho há liberdade. Não há ódio nem maldade. Quero ir para onde vais.
Pressão Fadista. A paixão pelo fado em entrevista. Só na rádio que nos liga.